À escuta da mente. Atlântida. Porque ouvir também é cuidar.
Hoje em destaque um fenómeno que afeta muitas pessoas, a síndrome do impostor. E como sempre, a Matilde Dias Pereira está aqui para tirar todas as dúvidas. Olá, Matilde.
Olá.
Olá.
Tudo bem?
Tudo ótimo, tudo ótimo.
Ainda bem. Isso é que importa.
Nós estamos sempre bem dispostas, não é?
Claro, tem que ser.
Matilde,
vamos... A vida é bonita.
A vida é bem bonita, é verdade. É
isso
bem
mesmo.
Bonita. Vamos então tirar dúvidas relativamente a este tema. Para já, o que é a síndrome do impostor?
Então, assim, a síndrome do impostor não é mais do que uma forma de pensar, essencialmente sobre si próprio, não é? Em termos de desvalorização, de falta de méritos, de falta de competências para concretizar coisas, portanto, seja muito ligadas ao falhanço pessoal, eu não vou conseguir porque eu não sou inteligente o suficiente, eu não vou conseguir porque não sou atraente o suficiente, enfim, acaba por ser um impostor no sentido que é uma voz interna que boicota, que sabota planos, que sabota ideias e, portanto, e também, obviamente, e é daí, aliás, que deriva muito o amor próprio e a autoestima.
Lá está, para ter sucesso e ainda assim sentir que somos uma fraude, não é um consenso, um contrassenso assim bizarro. Porquê é que a nossa mente recusa o mérito?
É assim, isto varia de pessoa para pessoa, mas o que é importante e comum a todos nós é sabermos que todos nós temos um passado, não é? E que, como eu costumo dizer, desde que a gente põe os pezinhos aqui nesta terra, as coisas não são propriamente fáceis. Todos nós temos situações difíceis, que, pronto, advêm da nossa infância, por circunstâncias de vida, por pessoas que povoaram a nossa infância, pela forma como fomos educados, às vezes com estilos educativos muito autoritários, muito baseados no castigo, na humilhação, na comparação. Ou seja, vou bater aqui num tema que vamos ter que falar a certa altura, que são as chamadas feridas emocionais, todos nós as temos. E o que é que acontece? Isto deriva, obviamente, em sentimentos de inferioridade, porque nós funcionamos em sociedade, somos seres sociais também, e aprendemos desde cedo a olhar uns para os outros. E, portanto, a compararmos. E quando nós acreditamos que não somos capazes, não somos merecedores, porque temos uma ferida da rejeição ou porque temos uma ferida do abandono, etc., nós olhamos, como é que costumo dizer, para a vida, para nós, para os outros, através de lentes feridas e que, portanto, estão desfocadas e deturpam a realidade. E, portanto, quando a gente olha para o olhar dos outros, a gente já lê nesse olhar desvalorização, desmérito, às vezes até gozo, como eu ainda vi esta semana recentemente, assim mais recentemente, alguém que me dizia, eu tenho a certeza que as pessoas quando olham para mim estão a olhar com um ar de gozo, né, em tom de crítica, porque eu sou feia, porque eu sou assim, porque eu sou assado. Portanto, estamos a olhar através de lentes feridas, partidas, e desfocadas. E sim, isto a gente acaba por achar que há pessoas mais inteligentes, mais capazes, mais estruturadas, mais bonitas, mais isto e mais aquilo do que nós. E portanto esta comparação também não ajuda, mas sim, este tipo de forma de pensar que nos acompanha desde cedo por sobrevivência, pelos motivos que expliquei agora, acabam por nos ir levar a esta parte de pensamentos sabotadores e de tal síndrome do impostor, como agora se chama, a este tipo de pensamento.
Eu estava a ouvi-la com muita atenção e automaticamente lembrei-me que às vezes é na própria família que isto acontece, ou seja, o teu irmão é melhor do que tu. Mas, e acho
exato.
Que os pais não fazem a mínima ideia do que é que estão de facto a fazer aos filhos, que depois vão ter problemas aliás, já em criança já começam a pensar, mas porquê que o meu irmão é sempre melhor do que eu se eu também consigo fazer isto, não é?
Exatamente.
Estava aqui a ouvi-la.
É isso mesmo.
Não é? É isso mesmo, não é?
É isso mesmo.
É isso. Mas é assim, eu também ouvi dizer, não sei se lá está, a Matilde é que é a especialista, é que me sabe dizer, ouvi dizer que normalmente esta síndrome afeta mais os perfeccionistas.
Então, o perfeccionismo é outra máscara que deriva das nossas feridas da infância. Porquê? Elas acabam por bater uma com a outra, porque vai levar novamente ao sentimento que a pessoa acredita mesmo de não ter valor. E o perfeccionismo é uma máscara em que sentido? Tem muito a ver com a ferida da rejeição e do abandono, ou seja, a certa altura na minha infância, pela falta de afeto, pela falta de presença de um ou dos dois progenitores, enfim, as histórias variam e são mais que muitas. Mas por alguma coisa que me aconteceu lá atrás e eu passei a acreditar que não tinha valor, que estar ali ou não estar era igual para aquelas pessoas, que ser invisível também era igual porque não ser visto, ou seja, quando nós, em alguma altura da nossa vida, passamos a acreditar que as pessoas e as nossas pessoas não nos valorizavam pelo que nós somos, bondade, empatia, inteligência, criatividade, etc., ou nós passamos a acreditar que não éramos vistos por sermos quem somos, tal como somos, nós passamos a acreditar então que as pessoas olham para nós, veem-nos e valorizam-nos a partir do resultado ótimo e perfeccionista que eu produzo, seja no meu trabalho, seja na forma como eu tenho a casa limpa e organizada, como eu organizo o meu dia, que saio depois de muitas horas já, é que saio depois do meu trabalho, que respondo aos e-mails que são para depois da manhã, hoje, porque tenho que agradar ao chefe. Portanto, o perfeccionismo é uma máscara. E é uma máscara que vem de um lugar de desvalorização interna. Portanto, a pessoa acredita que só é vista, reconhecida e, se for preciso, aplaudida pelos outros, a partir da qualidade dos resultados que produz, mecânicos, materiais. A outra parte acredita que fica para trás. E é por isso que o perfeccionismo e, claro, a síndrome do impostor vai bater uma coisa na outra. Para aí, eu para ser aceito e para este chefe que me pediu este trabalho gostar de mim, eu tenho que chegar antes da hora hoje e na próxima semana, eu tenho que sair depois da hora, vou saltar a hora de almoço, vou deixar o e-mail respondido, vou fazer os 500 telefonemas, porque assim eu tenho a certeza que nada vai correr mal. Portanto, elas acabam por estar de mãos dadas, não é? Mas a
Exato.
origem é a mesma, é um grande sentimento de inutilidade, de falta de valor, enfim, de não ser visto. No fundo, é isso.
Agora aqui uma questão que tenho mesmo de colocar, como é que se distingue a humildade saudável de uma autossabotagem patológica?
Normalmente, eu acho que nós fomos ensinados para pensar de forma negativa e tudo o que está à nossa volta nos ajuda porque há muito medo, há muito, enfim. Está tudo muito parametrizado e só quem se encaixa naquela métrica é que é aprovado. Pronto, e isso acaba por nos levar a esses exageros e, enfim, a este tipo de pensamentos negativos e emoções negativas. É patológico, não chega a ser patológico, mas pode ser patológico se isto e depois outros sintomas associados persistirem no tempo.
Sintomas.
Mas o saudável do não saudável distingue-se quando há de facto uma circunstância real, ou seja, eu tenho uma prova qualquer, vá, eu concorri a um emprego, e não fiquei porque houve alguém que fica melhor na prova do que eu. Pronto. E eu partilho com a Margarida. Margarida, olha, não passei na prova, porque, pronto, não me correu muito bem. Olha, se calhar percebi que não me preparei tão bem naquela parte, mas a outra pessoa estava muito bem preparada e por isso é que ficou. Ok, temos aqui uma circunstância real e não tem a ver com desvalorização. Portanto, eu estou a ser realista e estou a usar o bom senso. Outra coisa seria até ter-me corrido bem, vá, ia ter ficado. Ia chegar ao pé da Margarida e dizer assim: ó, Margarida, eu já sabia que isto ia dar porcaria, isto não ia correr bem.
Sim.
Eu não tenho sorte nenhuma na vida, pá, é mesmo assim. Eu
É uma
sabia
frase que se ouve muito.
responder.
É uma frase que se ouve muito. Não tenho sorte, não
Isso,
vou, não é?
exato, é, muito, muito, muito. E portanto, outra coisa seria dizer isto: Margarida, nada me corre bem, eu já sabia, quando eu me candidatei a esta coisa, eu já sabia que isto não me ia correr bem, e que me vejo não correr, só me saem duques, a vida, eu não tenho sorte nenhuma na vida. Pronto, aqui a gente percebe, são duas coisas distintas, não é? O que vem de um lugar de desvalorização e de sentimento de, enfim, de invisibilidade, de uma coisa que é uma circunstância real, eu estou a ser realista e estou a usar o bom senso, não é?
Vamos agora falar sobre tratamento, porque uma pessoa não pode ficar o resto da sua vida, com esta síndrome. O que fazer?
Procurar ajuda profissional, nada como procurar um bom psicólogo, um bom psicoterapeuta, fazer a viagem do autoconhecimento, que é ótima e toda a gente devia fazer. que é aí nessa viagem que nós nos reencontramos e começamos a perceber que, de facto, ao contrário do que pensávamos até então, temos sim imenso valor, temos sim muitas coisas boas a acrescentar ao mundo e, portanto, pedir ajuda profissional, parte do conhecimento profissional, sem dúvida, a parte da cura das feridas emocionais, todos nós as temos, mas enquanto a gente não as cura, continuamos a ser crianças em corpos de adultos e tudo o resto são gatilhos e, portanto, pedir ajuda profissional. Isto é uma coisa que se resolve facilmente, mas sim, é preciso construir e consolidar o amor próprio e resgatarmos a nossa essência, sem máscaras, sem feridas, sem dores.
O difícil
sem
aqui,
essas coisas que não somos nós.
O difícil aqui é chegar a essa parte do... Não,
mas chega.
Eu preciso
dizer às pessoas, é mais fácil do que parece.
Eu espero bem que sim, porque de facto este é um assunto que já há algum tempo eu queria conversar consigo e disse, vai ser exatamente nesta quarta-feira.
Exato. Para... É importante, sim.
É importante falar sobre isto. E não sei, como digo sempre, a Matilde é que é a especialista, é que é a psicóloga, mas eu acho que é importante dizer às pessoas que nos estão a ouvir que nós somos todos diferentes. E essa diferença
claro.
É fantástica. Ok, existem pessoas melhores do que eu, mas eu também sou melhor noutra coisa qualquer. Somos diferentes. E acho que a diferença é o melhor que pode acontecer.
Claro, a diferença é que é o complemento. Porque se nós fôssemos todos iguais, isto não tinha graça nenhuma. Depois é assim, eu costumo dizer às pessoas, nunca houve, agora vou dizer à Margarida e serve para toda a gente, nunca houve, nem nunca vai haver uma Margarida igual a esta no universo. E é isso que faz de si única e especial. A Margarida trouxe consigo tudo, dons, habilidades, capacidades, ferramentas, etc. São suas e só acrescentam bem a este mundo. E portanto é muito bonito nós olharmos assim para nós e para os outros, percebendo que sim, é assim sendo, cada um tem muito valor sendo como é, e todos juntos acrescentamos valor à vida uns dos outros e tornamos este mundo um sítio muito melhor, sem dúvida.
Claro que sim, ainda bem que somos diferentes. Acho que ficou claro, duvidar faz parte, mas acreditar piamente na nossa própria fraude é o verdadeiro erro.
Isso.
É isso mesmo. Isso. Bom, Matilde, então,
bom.
Até já.
Até já.
À escuta da mente. Porque ouvir também é cuidar.